Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Casa da Fé. Este é um espaço para partilharmos da palavra de Deus e crescermos juntos. Não te esqueças de seguir-nos nas redes sociais para se manter informado da nossa programação. Desfrute deste momento.
Deus é bom. Se quiser, pode baixar um pouquinho, por favor. Está muito alto. Deus é bom em todo o tempo. Conseguiu? Maravilha, deixa para você conviver um pouquinho no final também. Isso é só para você dizer, ó, tô aqui, hein? Vai embora sem falar comigo, não. Amém? Bom demais. Gente, ontem nós tivemos aqui, né, um encontro de mulheres, foi maravilhoso. Quantas mulheres vieram aí? Deixa eu ver. Top, hein? Eu tava lá em cima no escritório e eu falei, meu Deus, vai decolar essa igreja, elas vão... Até falei com o Mateus, falei, meu filho, vamos apertar o cinto aqui desse ovo seu que... Tava só ouvindo os gritos lá e tudo. Eu falei, ó, o negócio tá, essas mulheres estão afogueadas mesmo. Glória a Deus, foi muito bom. Nós tivemos aqui a Luciana Ramos ministrando, a Ana Vieira também. Foi maravilhoso. E eu sei que esse tempo, às vezes as pessoas pensam que é só para criar conteúdo, né, para a igreja. Ah, tem que ter um evento. Não, nós entendemos que não é uma igreja de eventos. Mas existe um propósito em as mulheres se reunirem aqui para um tempo específico, para receber uma instrução, obrigado, Dalília, para receber uma instrução específica, para receber uma palavra específica, assim como os homens, assim como nós como igreja aqui, né? E essa intencionalidade, ela faz toda a diferença na nossa vida. E eu creio que esse ano, em nome de Jesus, nós vamos ter esses encontros frequentes aqui. E não só para receber da vida de pessoas de fora do ministério, mas também de pessoas que estão aqui, né, que eu sei que tem também algo para dar, que tem para partilhar, e vai ser poderoso. No dia 23 de março, nós vamos ter o nosso encontro de homens também. Então, os homens aí, eu sei que às vezes o sábado muitos trabalham, mas tire esse tempo na sua agenda. Tempo eu sei que é algo que todo mundo, principalmente quem imigra, né, e está fora do país, é algo muito precioso e valioso. Mas eu acredito que é um investimento que você está fazendo em você mesmo. É um investimento que você está fazendo em construir relacionamentos, em construir amizades, em fortalecer. Porque às vezes a gente vai se juntar aqui, nem que você venha, irmão, pelo churrasco, mas você vai receber da palavra. Entende? Que como pai, às vezes você não está preocupado, você só quer que seu filho coma. É assim ou não é? Não importa, comeu só um pouco, mas comeu, entende? Você vem pela comida natural, mas eu sei que a semente espiritual ela vai ser plantada no seu coração também. Né? Não é o propósito fundamental a questão do churrasco, mas é mais um convívio. Né? Mas eu entendo que existe essa necessidade de, como igreja, nós nos juntarmos mais vezes com essa intenção de fortalecer, de partilhar testemunho, de compartilhar algo que está no nosso coração. E é isso que vai fazer com que essa... unidade, ela se torne cada vez mais expressiva. E Deus, ele tem comunicado no nosso espírito, Deus, ele tem falado conosco. Durante a semana agora, eu tive uma reunião e algo interessante que Deus, ele tem comunicado por pessoas diferentes, com países, lugares totalmente diferentes, mas a informação que elas estão trazendo a respeito da Casa da Fé, da parte de Deus, tem sido a mesma. E eu queria compartilhar com vocês um pouco só do que foi falado nessa reunião. Nós estávamos conversando sobre a possibilidade de fazer uma conferência aqui com o pastor Robert Marx, não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar. Ele é fundador do movimento Cultura do Reino lá no Brasil. Não só conhecido no Brasil esse movimento, mas ele tem se tornado cada vez mais expressivo fora do Brasil também. Eles são muito voltados para missões, eles são voltados mesmo, e o objetivo dele vir para Portugal agora é querer dar suporte às igrejas locais mesmo, sem nenhuma pretensão. Ele não nos pediu nenhuma ajuda, nenhuma oferta, está sendo tudo bancado por eles. Ele até me pediu, a ajuda que ele pediu foi, eu preciso saber quanto eu devo gastar mais ou menos por pessoa, porque nós vamos usar o dinheiro que temos recebido aqui das missões para poder investir nessa viagem missionária e abrir as portas da Casa da Fé para eles poderem estar aqui conosco. Não vai ser só aqui que eles vão estar participando, mas também vão estar cooperando com outros ministérios. E no final dessa reunião, ele falou, Arthur, nós não podemos terminar essa reunião sem orar. E eu falei, amém, vamos orar. E nesse momento que nós estávamos orando, ele finaliza a oração e ele fala, olha, eu tenho 4 palavras proféticas para liberar sobre vocês. E eu falei, amém, meu filho. Eu estava na frente do computador com a tela ligada, eu fiquei só assim, ó, pode mandar vir que eu já estou recebendo. E algo que é tão interessante, irmãos, que no reino do Espírito não existe distância. É, você não precisa ficar preocupado atrás de profetada. Você não tem que ir na igreja tal porque o profeta tal vai estar lá. Você tem que ir na igreja bíblica, numa igreja onde está pregando a palavra, porque o Espírito Santo que está no pastor, que está no profeta, que está em quem está ministrando, entenda, ele também está em você. E você precisa reconhecer a pessoa do Espírito Santo no seu interior, porque a informação que o profeta vai trazer, que o pastor vai trazer, que a mensagem de hoje que vai ser pregada vai trazer, ela vai testificar no teu espírito, com aquilo que o Espírito Santo já comunicou com você. Eu não vou trazer uma teoria nova. Deus não é Deus de confusão, Deus é um Deus de ordem, Ele trabalha com ordem, Ele trabalha com objetividade, Deus Ele é específico naquilo que Ele faz. Então, sabe, não viva atrás disso. E eu, quando nós estávamos nessa reunião, não foi com nenhuma pretensão de nada. Ai, ele é um homem de Deus, vai trazer algo para mim. A gente tem que ter expectativa no Senhor e em quem Ele é e na palavra. Amém? Porque tanto que a palavra diz que nós devemos não julgar o profeta, nós temos que julgar a profecia. E aí você guarda. Porque às vezes o coração do homem, ele é enganoso e por uma emoção ele pode falar algo. E até quando vou trazer alguém aqui para poder ministrar, alguém que é de fora, eu não gosto de dar tema para a pessoa pregar. Tipo, ah não, a não ser que a igreja esteja passando por uma estação específica e você fala, olha, vamos falar sobre esse assunto, ou o tema da conferência é esse tema. Porque eu entendo que o Espírito Santo, ele sabe mais do que a Casa da Fé precisa, do que eu acho que a Casa da Fé precisa. E aí quando vem alguém, prega, fala algo, não vou cair na cilada do diabo de dizer assim, ah, talvez a pessoa comentou porque sabia da minha situação ou sabia do que estava acontecendo. Não, queridos, existe uma intencionalidade do Espírito e a gente precisa estar com a nossa sintonia, sabe? Sintonizados no Espírito com a palavra e o Espírito, andando em conjunto, nós vamos conseguir ter o êxito. E ele falou essas 4 palavras, ele disse, eu vejo um aumento chegando na Casa da Fé. E esse aumento, ele não é somente em número de pessoas, mas é um aumento na saúde da igreja como corpo. E algo que nós sempre temos falado aqui, se vocês já estão aqui há algum tempo, na Casa da Fé, é uma coisa que eu falo, eu não estou preocupado se a Casa da Fé ela vai crescer de forma exponencial em número, dizer, nossa, hoje nós tivemos um auditório de 250 pessoas completamente cheio, mas as pessoas foram embora vazias. Ah, nós tivemos hoje um auditório lotado, mas as pessoas foram embora, talvez algumas do mesmo jeito que elas chegaram, mas nós queremos uma igreja saudável. Como nós falamos aqui há uns domingos atrás, que a sociedade, ela chega na igreja com os seus problemas, com as suas mazelas, com as suas dificuldades, mas a qualidade da igreja vai mudar a sociedade. Então, uma igreja saudável, ela tem a capacidade de trazer saúde para a cidade, ela tem a capacidade de trazer saúde para o corpo, em forma geral. E esse aumento, ele disse, eu vejo esse aumento sobre a Casa da Fé em um aumento na saúde do corpo. Então, foi a primeira coisa que ele falou. E a segunda coisa que ele disse, que foi algo muito específico, quem estava aqui no aniversário da igreja no ano passado, em dezembro, nós falamos... Rapaz, já estava quente, viu? Pixi. Às vezes não quer que eu pregue, não. Queimou a boca do pastor. Queima, Jesus. Se você está na Casa da Fé, bem-vindo. O pastor, ele é assim mesmo, doidinho, mas a gente se entende. E no aniversário da igreja, nós estávamos falando e nós tivemos um momento de intercessão ali em cima, junto com os voluntários, e algo que Deus colocou no meu coração foi... Deus nos estabelecendo como um farol. E o pastor Gleison, que veio ministrar, ele falou exatamente isso, sem eu ter comentado nada com ele, mas o Espírito Santo, ele testifica. E ele disse, eu vejo vocês como um farol e muitas luzes, e Deus levando vocês para outras nações e outros lugares, falando sobre a África, falando sobre missões. E quando foi, o pastor Robert, ele chega para mim e ele diz, a segunda palavra que eu tenho para vocês é que eu vejo vocês como um farol. Eu vejo vocês sendo estabelecidos como um farol no meio de um oceano. E se você vai ali no Cabo da Roca, né, tem lá um farol que à noite, muitas das vezes, você se para o carro ali, você vai ver que aquele farol, ele chama a atenção inevitavelmente, mesmo que você não queira, a sua atenção vai para ali, porque está um breu, está no meio só água, só o mar e aquele farol trazendo direção, trazendo luz. E é exatamente isso que o Senhor ele está nos enxergando dessa forma, como uma igreja que vai trazer direção, que vai trazer luz. Não uma igreja que vai ter destaque, não entenda isso como um sentido de orgulho, de prepotência, de dizer assim, não, nossa, como nós somos relevantes. Não, queridos, nós somos uma igreja que sim, vão ver a diferença em nós, em nossa forma de viver, em nossa forma de falar, em nossa forma de nos comunicarmos, em nossa forma de ser igreja. E ele disse, eu vejo esse farol, ele indo para outros lugares, a mesma coisa. E ao que ele disse também, ele disse assim, a terceira palavra, eu vejo o Senhor levando o que está acontecendo na casa da fé para outros lugares. Deus levando o que está acontecendo aqui, e às vezes naturalmente a gente olha e fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Mas quando parece que nada está acontecendo, tudo está acontecendo. Quando parece que não tem nada se movimentando, existe um reino em movimento e está trabalhando ao nosso favor, queridos. Nós não somos guiados pelo que vemos, não somos guiados, sabe, por circunstâncias, por... Não, nós somos guiados pela palavra e pelo Espírito. Aonde o Espírito direciona, Ele está nos apontando, nos sinalizando, é para aí que nós estamos indo e caminhando. O crescimento, quem vai dar é o Senhor. E a terceira coisa que ele disse, eu vejo... A quarta coisa, perdão, que ele disse, eu vejo uma expansão ministerial. E eu creio nisso. Nós temos orado por isso. Obrigado por colocar mais água fria, glória a Deus. Eu vejo esse crescimento. Eu vejo, porque o Senhor ele tem levantado pessoas, ele tem colocado. E por que eu quis partilhar isso com vocês? Porque vocês fazem parte disso. Vocês fazem parte disso. Nós não podemos mais, querido, ser intencionais em somente querer fazer discípulos, mas nós precisamos fazer discípulos líderes. Isso começa onde? Na sua casa. Isso começa dentro do seu relacionamento, dentro do seu casamento, dentro da sua intencionalidade com a sua família. É aí que começa o seu discipulado, é aí que você vai começar a fazer os primeiros discípulos que vão ser relevantes e mudar a sociedade. Não é um culto de domingo que vai fazer você mudar a sociedade, mas é a sua vida diária com Deus que vai te dar capacitação, entendimento na palavra, para que você vá e mude a sociedade, sendo eficaz dentro do que Deus te chamou para fazer. E outra coisa que ele partilhou, ele disse, eu vejo muitos nativos chegando. Portugueses, irmãos. Nativos chegando aqui nessa casa, é o que nós temos orado, nós falamos sempre isso desde o início. A Casa da Fé é uma igreja portuguesa, ela está em Portugal para fazer a diferença e ser estabelecida aqui para alcançar portugueses. Ainda que os brasileiros que cheguem, eles são bênção, mas nós estamos aqui com o propósito de deixar portugueses aqui, levantar pastores portugueses, levantar pessoas portuguesas, para que seja de fato expressivo e relevante na nação. É para isso que nós estamos aqui. E ele disse algo interessante, que ele fala, as pessoas elas vão chegar com as necessidades delas. Tipo, o que a igreja pode fazer por mim? Eu estou aqui, o que vocês podem me dar? O que vocês podem me oferecer? Mas isso é uma estratégia de alcance do Espírito, para que as pessoas sejam, é a isca. Entende? Às vezes as pessoas vão chegar com as suas necessidades, e ele falando, eu vejo vocês se expandindo, e o que testificou com o que foi falado sobre África, sobre Europa, já há algum tempo atrás, ele disse, eu vejo vocês se expandindo de forma missionária. E nós somos uma igreja, eu creio que Deus ele vai levantar cada vez mais missionários, patrocinadores, investidores do reino. Nós estamos num prédio tão grande, com tanta estrutura, para fazermos escritórios, para fazermos salas, para dar apoio a isso, e nós vamos caminhar para esse lugar. Queira o diabo ou não, queridos, não caia na tentação de ficar pensando assim, ah, será que vai acontecer mesmo isso que o pastor Arthur está falando? Eu não estou aqui por uma ideia minha, eu não estou aqui por uma ideia do pastor Job, eu não estou aqui por uma ideia, nós estamos aqui por um chamado e um compromisso de Deus. Foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos estabeleceu nesse tempo, e cabe a Ele dar esse crescimento, cabe a Ele. Como nós vamos fazer? Não sei, não me pergunte, senão vou te chamar para orar junto comigo para a gente descobrir. Mas seja diligente e obediente aos pequenos comandos do Espírito. E eu sei que isso vai fazer toda a diferença. E eu gostaria também de celebrar com vocês, nós, na semana passada, compramos o nosso equipamento de som novo. Pode aplaudir ao Senhor, queridos. Nós compramos o nosso equipamento de som. Essa mesa vai sair daqui. Ela vai lá para trás, para o lugar onde foi preparado para ela. Nós vamos ter condições com esse novo equipamento, que foi um investimento, de fazer as nossas transmissões ao vivo, de ter lá na sala de amamentação, quando as mamães estiverem dando de mamar agora, elas vão poder estar assistindo o culto em direto, sem perder nada. E também nós conseguimos já, além da sala de amamentação, que foi mobilada um mês atrás, mais ou menos, né? Que nós conseguimos mobilar a sala de amamentação, nós compramos o nosso equipamento de som novo e já montamos o nosso primeiro escritório para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Por que que eu estou partilhando isso com você? Porque é o seu dinheiro, a sua semente que tem dado a possibilidade de nós avançarmos. E sabe o que mais me surpreende? É que não são muitas pessoas novas chegando, mas é Deus prosperando o seu celeiro e fazendo você prosperar, você crescer. Não tem outra explicação. É o Senhor dando esse crescimento, é o Senhor trazendo esse aumento. Vocês lembram da palavra que foi liberada sobre nós, pastor? O profeta Brad Fluke, ele liberou, ele disse, nós nem estávamos nesse prédio ainda. E ele disse, vocês vão mudar, esse passo que vocês estão dando é um passo de fé. Muitos vão querer respaldar, ajudar, e ele finaliza dizendo, dinheiro não será o problema. Irmãos, tudo é feito com dinheiro, você precisa de dinheiro para comprar móveis, você precisa de dinheiro. Ah, mas para que tanta coisa? Para você ter uma sala, às vezes quer conversar, quer falar de algum assunto, a gente não precisa conversar em pé aqui igual era antes. Não, agora a gente pode marcar um horário, você vem, marca, toma um café ali, a gente conversa, tem a capacidade de receber cada um de vocês. Amém? Tem gente que está ansioso para estrear aí, mas lá não é lugar de ficar resolvendo problema. Amém? Porque a gente vem de uma cultura que o gabinete pastoral é o lugar onde o chicote vai comer solto, mas não, querido, lá é um lugar onde nós vamos celebrar, é um lugar onde nós vamos orar juntos, é um lugar onde nós vamos encorajar uns aos outros, onde nós vamos ser fortalecidos. Porque os problemas, eles vão ser sarados e sanados aqui, olha, ouvindo a palavra. É aqui que você vai ser tratado, é aqui que você vai ser curado, é aqui que você vai ser liberto. Como diz o Nando, é comendo a palavra. Porque é a palavra que traz transformação. Jesus, ele disse isso, vocês estão limpos, lá em João 15, pela palavra que eu lhes tenho falado. Então, lá no gabinete, no escritório, nós vamos, obviamente, ter momentos de aconselhamento, de oração e de encorajamento, mas os pepinos da vida nós vamos resolver na oração e na palavra. Amém, ou ai de mim? Glória a Deus, vamos para a palavra? Deus é bom em todo tempo. Não posso esquecer também de dar boas-vindas quem está no YouTube, no Spotify, nos ouvindo e assistindo. É uma bênção. Abra sua Bíblia comigo em Atos. Capítulo 17. Verso 28. Eu já ministrei sobre esse texto, mas eu creio que hoje, de forma objetiva, ele vai falar conosco também, e é segurança para nós ouvirmos as mesmas verdades. Como eu digo aqui, nós não vamos ficar inventando uma doutrina nova, um ensino novo, para você ter sempre um entretenimento, né? As pessoas estão procurando muito entretenimento, gospel. A palavra virou uma palavra gourmetizada, né? Eu vou lá no YouTube, eu escolho, estou me sentindo hoje triste, eu preciso ouvir algo sobre alegria. Estou me sentindo sozinho, eu preciso ouvir algo... Não, querido. A palavra, ela não muda e ela é eficaz. Amém? Você pode repetir assim comigo, eu amo a palavra de Deus. Ela é vida para o meu espírito. Salvação para a minha alma. E saúde para o meu corpo. Hoje, mais uma vez, ela será semeada no meu coração, que é uma boa terra, e por isso produzirá muitos frutos e grandes transformações. A minha vida, a minha família e a minha igreja ficarão ainda melhores para a glória de Deus. Amém? Atos capítulo 17, verso 28, ele diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte, e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles, e alguns homens juntaram-se a ele e creram. E entre eles estavam Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Mas eu queria dar foco com vocês aqui no verso, podemos ler até o 27, diz assim: Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. E vamos dar foco no verso 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Esse texto, ele é a base, se não é, deve ser a nossa base de entendimento de relacionamento com Deus Pai, o Espírito Santo e Jesus. Porque a razão da nossa existência, a razão de nós estarmos aqui hoje como igreja, não é porque não tínhamos mais nada para fazer, mas é porque nós entendemos a necessidade de um relacionamento com Ele por meio da palavra, por meio da comunhão, por meio de canções, enfim, nós temos essa necessidade. O mundo tem essa necessidade. As pessoas hoje, elas estão buscando preencher um espaço que tem dentro delas de várias maneiras, né? Algumas pessoas, elas precisam beber para se sentirem completas, elas têm que estar sob o efeito de alguma substância, seja álcool, seja o que for, para elas se sentirem completas. Pessoas precisam, eu preciso me conectar com a natureza para eu me sentir completo, eu preciso pôr as pedras lá em casa para o negócio começar a acontecer, porque eu tenho que ficar completo. Mas entenda, existe um espaço dentro de nós que ele só é preenchido por uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. E quando nós partimos do princípio de que nele nós vivemos, ou seja, tudo que está ligado nele está vivo. Tudo que está ligado na videira, que é Jesus, está vivo. Ele, o pilar principal dessa transmissão de vida. É impossível eu estar ligado em Jesus e as áreas da minha vida estarem mortas. É impossível eu estar ligado em Jesus, e quando eu digo estar ligado nele, queridos, é por meio da palavra, estar ligado em Jesus e áreas da minha vida estarem adormecidas, porque a palavra está nos garantindo que nele nós vivemos. É impossível eu estar ligado em Jesus e eu não estar em movimento. É impossível eu estar ligado em Jesus e as áreas da minha vida estarem, às vezes até estão vivas, mas elas estão paradas, elas estão como um parasita, porque o parasita, ele tem vida em si, sim ou não? Se você pega um parasita que ele está no corpo, às vezes algo, ele está ali sugando, tirando todas essas, eu não sou nenhum biólogo, não vou te dar aqui uma aula disso, mas nós entendemos de forma simples. O parasita, ele está ali consumindo, ele está pegando, mas ele não está produzindo nada, ele simplesmente está vivo, mas morto ao mesmo tempo. E é impossível nós, como corpo de Cristo, como filhos de Deus, nós estarmos ligados nele e não estarmos nos movimentando. E Deus, ele tem uma expectativa em nós quando ele nos chama para esse lugar de relacionamento e de existência. A expectativa dele é nos dar essa vida para nos habilitar, nos movimentar nele, e então isso trazer um senso de existência e propósito para nós. Por isso que nós podemos afirmar categoricamente que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Nele você não tem crise de identidade. Nele você sabe quem você é. Nele você não fica preocupado: será que eu existo? Parece que nessa casa eu não existo. Parece que nessa casa ninguém lembra de mim. Parece que nessa casa eu não existo. Nele você existe, e a sua suficiência tem que estar no que ele diz ao seu respeito, e não do que as pessoas estão falando sobre você. Existir no Senhor, existir na palavra, vida. E muitas das vezes, quando falamos sobre isso, nós estamos vivendo um mundo completamente consumista em todos os extremos. As pessoas estão consumindo, 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 se autoconsumindo também, e vivem, né, aquela coisa que virou até um jargão: as pessoas, elas vivem como se não fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Quem já ouviu essa frase aqui? Hoje a gente é cercado disso. A gente não dá conta do tempo passar, a gente não dá conta das coisas que estão acontecendo, a gente não se dá conta. E se nós não tivermos cuidado, nós somos engolidos por essa rotina de afazeres e de coisas e tudo, e esquecemos o real motivo de nós estarmos aqui. O real motivo de nós estarmos sendo enxertados em uma palavra, o real motivo de nós estarmos recebendo dessa palavra, isso não é, querido, somente para mexer e massagear o teu ego, mas é para encorajar você a sair daqui consciente de um propósito e do que você está aqui nessa terra para fazer. Deus nos deu poder, ele nos deu autoridade, ele nos deu a unção, nos deu o Espírito Santo. Não para nós ficarmos aí dando uma chapadinha, dando um aviãozinho de vez em quando, mas para que esse poder ele nos habilite a fazer coisas lá fora e transformar gerações. Nós não estamos com expectativa de mudança em uma geração futura. Eu não estou com expectativa de mudança na geração do meu filho. Eu não estou com expectativa de mudança na geração do filho do meu filho, mas eu estou com expectativa de ver a mudança na minha geração. Na sua geração, nós temos a capacidade de transformar essa geração. Quando nós alinharmos o nosso entendimento de que nele nós nos movemos, vivemos e existimos. Esse senso de propósito, esse senso de responsabilidade, ele vai sendo alargado em nós. E eu pergunto você o que tem movido você. E não precisa me responder, fica para você essas três perguntas. Você tem sido movido por necessidade? Você tem movido por oportunidade ou você tem se movido por propósito? Porque se nós somos movidos por necessidade, qualquer coisa que nos oferecer, nós vamos aceitar. Sim ou não? Quem está necessitado, vai te oferecer qualquer coisa. Quem se move por oportunidade, pode-se dizer assim que qualquer oportunidade, talvez, que seja brilhante demais aos seus olhos, ela pode ser uma cilada para te tirar do terceiro ponto, que é o propósito. Porque muitas das vezes, o ser movido pelo propósito, querido, ainda que você tenha as necessidades da sua vida, pode deixar de escolher ou entrar em algumas janelas de oportunidade, mas se você está sendo movido pelo propósito, as suas necessidades elas vão ser supridas e Deus vai te dar a oportunidade de frutificar onde você estiver. É esse o ciclo que nós precisamos entender. Porque se eu inverto a ordem, que eu vou me mover pela necessidade, e aí depois a oportunidade e o propósito ficar por último, a conta não vai fechar. Mas quando eu entendo que eu tenho um propósito e esse propósito me dá a oportunidade de frutificar, as minhas necessidades serão supridas, porque Deus ele não vai chamar ninguém e deixar essa pessoa desprovida. Deus não vai chamar você e vai deixar você de qualquer jeito, vai deixar você vivendo de qualquer maneira, não. Se Ele te chama para um lugar de compromisso, se Ele te chama para viver com Ele, se mover nele, existir nele, Ele vai te dar suprimento necessário, vai te dar a oportunidade necessária e vai te dar clareza dentro do propósito que você está vivendo. E é por isso que nós temos que orar. É como Paulo, ele diz lá em Éfeso, ele está orando por aqueles irmãos, e em Efésios 1 é uma oração que eu já disse isso aqui, você precisa fazer ela para você. Senhor, eu oro para que os olhos do meu entendimento eles sejam iluminados e eu entenda a razão pela qual o Senhor me chamou. Quando você ora dessa forma, você está dando a oportunidade de Deus te mostrar, falar assim, olha, filho, filha, eu quero te instruir, eu quero te mostrar para o que você está aqui, eu quero te instruir, eu quero te abrir os seus olhos. E quando você vê, sabe, eu digo isso que os olhos naturais, a visão, a vista, perdão, ela é a função dos olhos. A vista é a função dos olhos, mas a visão é a função do coração. Tem momentos da sua vida que você não vai ter como olhar com o seu olhar natural, com a vista, mas você vai ter que ver com a visão que Deus te deu por dentro. É no Espírito que eu entendo, é no Espírito que eu vejo, é no Espírito que eu me movo, é no Espírito que eu existo, é no Espírito. Naturalmente não tem como, não existe possibilidade, eu não estou vendo nenhuma oportunidade, mas no meu Espírito há uma informação que está por dentro, e é essa informação por dentro que vai governar a minha vida. Um piloto de avião, ele não vai se guiar pelas nuvens. Não tem como. Na terceira nuvem, vira à direita. Imagina, na volta, se está ensolarado. Acabou para ele. Olha, daqui quatro nuvens vai ter um momento que vai ter que colocar 40 graus. Não é assim que funciona. Existe um computador de bordo por dentro que está dando toda a informação que ele precisa. Lá fora está chovendo, está o caos, está nevando, está fazendo tudo, mas por dentro está dizendo, o voo vai ser assim, 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 assim. E ele vai se guiar pelo plano de voo que está dentro do cockpit. Estão entendendo a comparação que estou fazendo? O Espírito Santo, que é o que vai te dar a informação, ele está por dentro, querido. Não é do lado de fora, não é circunstâncias de fora que vão determinar se o meu voo vai ser bom ou ruim, mas é quando eu pego a palavra e ela está dentro de mim, no meu espírito, e eu falo, eu sou guiado não pelo que vejo, mas é pelo que eu creio, e eu creio na palavra, e a palavra diz que eu sou suprido, a palavra diz que eu sou curado, a palavra diz que eu sou próspero, a palavra diz que eu sou abençoado. E eu fico com a palavra. E aí eu tenho a capacidade de andar com objetivo na palavra de Deus. Eu tenho a capacidade de andar determinando como eu quero que seja e não o que está sendo. Ah, mas isso é muita prepotência da sua parte. Isso você não pode pensar dessa forma, queridos. Vai reclamar com Jesus. Ele nos deu essa autoridade, ele nos deu essa possibilidade de andarmos na palavra. Se não fosse assim, ele não ia ensinar os discípulos orando, dizendo assim, olha, faça aqui na terra como é no céu. Para alguns dos discípulos, não estou dizendo, a Bíblia não diz isso, mas eu estou imaginando aqui, alguns deles pensando, rapaz, esse camarada está maluco, como é que vai viver aqui na terra como é no céu? Mas existe a possibilidade de você andar aqui nessa terra sem doença, existe a possibilidade de você andar aqui nessa terra em saúde divina, existe a possibilidade de você andar aqui nessa terra sendo suprido, sendo favorecido, porque no céu, nesse momento, Jesus não está com ansiedade, no céu, nesse momento, Jesus não está preocupado, no céu, nesse momento, Jesus não está pensando o que vai acontecer, ele não está preocupado, ah, meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida, mas no céu existe paz, este reino é um reino de alegria, de paz, de poder, é isso que está dentro de você, querido. É nele que você se move, é nele que você existe, é nele. E quando nós temos esse entendimento, as outras coisas elas se tornam mais fáceis de solucionar. Tem problemas, às vezes, querido, que você ficar preocupado demais não vai resolver. Não adianta. Ah, eu não estou conseguindo salvar minha família, não estou conseguindo salvar minha mãe, não estou conseguindo salvar meu pai. Entenda, você não vai alcançar todo mundo. Não é sua responsabilidade. Sabe? Deus, ele quer usar o corpo, querido, nós somos apenas um membro. E as pessoas que elas tentam ser tudo para todo mundo, sabe? Elas acabam sendo nada para ninguém. Se você quiser agradar todo mundo, você vai acabar desagradando sempre alguém. Se você quiser ser tudo para todo mundo, vai acabar sendo nada para ninguém. Por quê? Você vai perder a sua essência. Você vai perder a sua identidade que Deus te deu. Eu falo aqui na igreja, eu não quero que vocês sejam como eu sou. Eu não quero que vocês falem como eu tenho esse sotaque maravilhoso de Minas, que fala uai, trem, troço. Mas eu quero que nós sejamos não uniformes, porque uniforme é quando é todo mundo igual, mas que sejamos unânimes. É diferente que está todo mundo unido. Cada um com a sua característica, cada um com o seu jeito, cada um com a sua forma, cada um. Mas uma coisa nós precisamos ter em comum: a linguagem da palavra. Aqui nessa igreja nós falamos fé, aqui nessa igreja nós falamos o que a palavra está dizendo, nós cantamos o que a palavra diz que nós somos. Nós não vamos dizer aqui, ai meu Deus, oh, eu sou o bichinho de Jacó. Não, querido, você já foi transformado, transportado do império das trevas, a menos que você ainda não tenha aceitado a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E se esse é o problema, nós vamos resolver ele hoje, porque a palavra diz que a todos quanto creram e o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então automaticamente você já não é qualquer um. Espera aí. Alguém que está lá no orfanato, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém, essa pessoa ela pode dizer assim, ai, eu sou um ninguém mesmo, não tenho nada, não tenho nenhum nome. Mas a partir do momento que chega lá uma pessoa que é extremamente rica, milionário, fala com ele, rapaz, vem para cá, eu vou te adotar, você vai entrar para a minha família e você vai assinar o meu nome. E esse homem, ele morre, esse grande milionário morre, e quem é o herdeiro? Quem foi adotado. A palavra diz que nós somos adotados pelo Senhor. E quem é filho tem direito. Quem é filho tem acesso. Quem é filho não tem, tá no nome. Falei isso aqui semana passada. É filho, tem o nome, tem direito, a herança pertence a mim também. Então, quando você parte desse princípio, as coisas elas se tornam mais claras. Mais claras. Nós não estamos adorando a um Deus que foi feito por homens. Nós não estamos adorando a uma estátua, nós não estamos adorando a uma imagem, mas nós estamos adorando um Deus que é vivo, e Ele está vivo dentro de cada um de nós. Ele não está, sabe, em movimento, alguém empurrando Ele. Não, não, querido, Ele se move dentro de nós. Existe um poder invisível atuando dentro de você que te habilita a fazer todas as coisas. Você pode dizer assim, existe um poder invisível que atua dentro de mim, que me capacita a fazer todas as coisas. Aleluia. Olha a chuva aí regando a nossa vida. Tem gente que até reclama da chuva. Meu Deus, está chovendo. Aí está sol, está sol. Aí Deus fica meio perdido, né? Desfruta as estações, irmão. Só um parêntese aqui. E por que eu digo isso, que você precisa ter essa objetividade? Porque se você não for específico em sair daqui hoje, examinando o seu coração e vendo qual é a motivação que está aí dentro, se é necessidade, se é oportunidade ou se é propósito. Por que você precisa alinhar isso? Porque senão você vai acabar perdendo a efetividade ao longo do processo, você deixa de ser eficaz. Cada coisa te tira o foco, sabe? Hoje em dia tem um monte de doença que está na moda. Virou moda falar que tem TDAH, virou moda falar que tem isso, virou... Queridos, eu não estou negligenciando a ciência, eu não estou negligenciando a medicina, eu não estou negligenciando os profissionais da saúde, entenda isso. Mas não estabeleça sobre você aquilo que a palavra não diz que você é. Ok, a fé não nega o fato, pode haver ali um sintoma, pode haver ali um diagnóstico, ok? Não tem nada contra isso, mas fique com a palavra. Um rapaz chegou para mim, eu já contei esse testemunho um tempo atrás, ele disse para mim assim que ele não podia ter filho. E eu falei, mas por que você não pode ter filho? Ele disse assim, os médicos disseram que eu não posso ter filho. Aí eu falei, ok, Você tem alguma coisa que comprove que o médico disse? Ele, sim, eu tenho um papel, um documento, diagnóstico. Eu peguei a Bíblia, papel. Isaías 53 tem um diagnóstico positivo. E diz que ele levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aí eu falei com ele, você vai ficar com qual diagnóstico? Ah, mas às vezes, pastor, a pessoa não vai ter fé suficiente, mas ela precisa de um estímulo para ela usar aquela fé. Ela precisa de ter uma experiência, e se não tiver quem pregue, querido, se não tiver quem fale, as pessoas precisam ver em você a mensagem encarnada. Porque quando você vive aquilo que você está pregando, não tem como dizer que a palavra não funciona. Não tem como dizer que é mentira, não tem como dizer que é um livro de fábulas, não tem como dizer que é um livro escrito por homens. Me prove, porque eu tenho vivido o que a palavra está dizendo. Então me prove que não é verdade. Me prove que eu ir para a igreja, eu ler a Bíblia é mentira. Me prove, porque a menos que não aconteça, querido. Mas a palavra diz que Deus está velando para que a palavra se cumpra, e ela não vai voltar para Deus sem antes cumprir o efeito e o propósito ao qual ela foi liberada. Falei domingo passado, se tem alguma coisa dando errado aqui, querido, não é da parte de Deus, é no nosso lado que precisa ser alinhado, é no nosso lado que precisa ser ajustado, é o nosso coração que precisa se alinhar e ajustar com aquilo que Deus já estabeleceu para nós. Porque enquanto nós estamos colocando a fé na palavra, primeira coisa que eu quis colocar lá no escritório foi um quadro assim, ó, está escrito o tamanho, não é por vista, é por fé. Está lá. E tem um outro que tem um ha-ha-ha bem grande. Salmo 126, verso 2, diz que o Senhor encheu a nossa boca de riso. E olha que interessante, diz que até os outros povos dizem, grandes coisas tem feito o Senhor por esse povo. Eu fico com a palavra, eu fico com o diagnóstico da palavra. E eu falei com aquele rapaz, ele ficou com cara de pastel assim, ele não esperava que eu ia dizer aquilo para ele. Eu disse, existe uma possibilidade de você viver o que a palavra está dizendo, ainda que não tenha fé suficiente para isso, mas procure crescer, aumentar essa fé. E como a fé vem? Vem por ouvir e ouvir a palavra. A mulher que sofria do fluxo de sangue, a palavra diz que ela ouviu falar da fama de Jesus, e ela não só ouviu, ela começou a falar consigo mesma, ela começou a criar o caminho do milagre dela. Como? Falando consigo mesma, é o que a palavra está dizendo. E o que, que ela falava? Se eu apenas tocar em Jesus, eu vou ser curada. Ela começou a dizer como ela ia receber a via de cura dela. Você tem a possibilidade de declarar a forma como Deus ele pode intervir ao teu favor, querido. Não limite o Senhor. Deus ele pode usar alguém do outro lado do planeta para poder abençoar a sua vida. Deus ele pode usar o seu vizinho do outro lado da rua, que nem crente é. Ele pode usar alguém no metrô, ele pode usar alguém independente de onde você esteja, com quem você esteja. Deus não precisa de você. Aí a gente fica tão preocupado, eu não estou habilitado ainda para viver esse milagre. Vai deixar de viver. Tem um filtro no Instagram que diz assim, vai viver comigo ou vai me ver vivendo? Quem já viu esse filtro? Tem gente que está assim, só está vendo os outros vivendo, só está vendo os outros colhendo e ainda critica. Ainda fala que é isso, que é aquilo, querido, não julgue. Porque você não sabe o preço ou talvez o que a pessoa ela está passando para receber o que ela está vivendo. O dia que você chega aqui num culto e vê alguém no meio do louvor sair correndo, ou está na hora da palavra, viu alguém dando uma carreira aqui, não julga com seu olhar religioso de achar que você é santo demais, que alguém não pode nem dar uma carreira aqui, porque talvez essa pessoa está sendo curada de uma depressão enquanto ela está correndo. Talvez essa pessoa ela está sendo livre de um medo, de uma síndrome de pânico, de alguma coisa que nós não sabemos. E aí a gente se coloca numa bolha tão religiosa que fala, meu Deus, correr dentro da igreja, onde já se viu? A religiosidade, ela mata. Ela mata. E eu vejo pessoas chegando aqui na Casa da Fé e falam assim, rapaz, eu gostei tanto daqui da igreja que eu me identifiquei com vocês. Vocês são normais. Sabia? Eu encontrei uma pessoa no supermercado antes de ontem. E ela falou para mim, rapaz, agora eu estou liderando um departamento lá na minha igreja. E eu estou tendo mais facilidade porque eu já tive no mundo. Eu já tive no mundo. Aí eu fiquei pensando, mas você está morando aonde agora? Está em Marte? Está na Lua? A palavra diz que nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Aí a gente se coloca numa bolha tão especial que aqui dentro é o VIP. Entendeu? Aqui é o céu. Quando você entra aqui, você está no céu. Esquece o mundo, esquece que seu carro está estacionado ali fora, esquece tudo. Não, queridos. Tire essa mentalidade, tire esse óculos, tire essa lente, coloque a lente no reino. Entenda que agora você entrou num reino onde ele te dá uma perspectiva, te dá um óculos. E você começa a enxergar tudo na perspectiva do reino. Já nada mais está na minha... Sabe quando você coloca a lente de contato? E aí você começa a enxergar dentro daquela perspectiva que a lente de contato te dá, te favorece. É assim que nós temos que andar como filhos de Deus. Porque nós andamos olhando não num prisma natural, não num prisma mundano, mas nós olhamos num prisma do reino. Como Jesus está vendo as pessoas? De que forma? E Jesus, ele era tão parecido com as pessoas que no dia que ele foi ser traído, precisava de um sinal. Chegaram os soldados para Jesus e disseram assim: e aí, como é que a gente vai saber quem é ele? Aí eles falam assim, ó, Judas falou: aquele em quem eu der um beijo. Espera aí, então quer dizer que Jesus não era o diferentão? Se fosse assim, Judas ia falar assim: rapaz, chegando lá, vocês vão ver a túnica dele, é o que tem a túnica diferente, ah, vai ver logo quem é Jesus. Não, não. Jesus era tão parecido que precisava de um sinal. Não é todo dia que eu estou assim parecendo um pastor, não, irmãos. Tem dia que eu vou vir de tênis, tem dia que você vai me ver aqui, sabe? E não vai deixar de fluir por causa disso. O que vai impedir é a religiosidade de você querer receber pelo fato de eu estar de tênis ou uma calça jeans. Ou eu não estar de blazer. Vocês estão conseguindo entender que o que paralisa a igreja, muitas das vezes, de mover nele, existir nele e estar vivendo nele, é a religiosidade que nos leva a um lugar onde a gente tem um padrão. E o padrão deixa de ser Jesus e a palavra, e começa a ser homens, começa a ser o que eu acho que é correto, o que eu acho que é bom. E eu começo a moldar aquele mundo ao meu gosto. Mas não é isso que a palavra está dizendo, nós precisamos nos moldar ao que Deus estabeleceu como modelo. Jesus é o modelo. Jesus é o modelo. Amém? Meu Deus, se deixasse eu queria ficar falando mais umas 2 horas aqui. Porque é muito difícil a gente colocar tudo numa caixa e você tentar sintetizar isso tudo, porque Deus, ele é grande demais. A palavra diz que a eternidade consiste em conhecer a Deus. Imagina isso. Uma eternidade você conhecendo Jesus, conhecendo Deus. Aí a gente pega nossas experiências, que às vezes foram frustradas por nosso mau entendimento na palavra, e limita Deus, achando que Deus é tudo aquilo que nós já experimentamos nele. Engano seu. Não coloque Deus numa caixinha onde diz assim: Deus é tudo isso aqui. Não. Talvez se você chegou aqui hoje com esse pensamento, eu quero orar por você. E Deus, ele vai se revelar a você como você nunca viveu isso antes. Como você nunca teve essa manifestação do poder e da glória dele sobre a sua vida antes. Você pode ficar de pé? Não aceite oportunidades que vão desviar você do propósito. Aceite oportunidades que vão enviar você. Enviar você para o propósito. Enviar você para esse lugar. Quanto mais bem-sucedido, sabe que muitas das vezes o que mais nos afasta do plano e do propósito de Deus não são coisas ruins, são coisas boas. Porque quando está ruim, nós somos prontos em não faltar nenhum culto. Quando a coisa aperta, nós somos o primeiro a chegar. Aí a coisa começa a melhorar, a gente vai afrouxando a nossa corda. Mas Deus, Ele nos chama para um lugar de constância. Se melhorou, se permanecermos nele, vai melhorar mais ainda. Porque é isso que a palavra nos garante, que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais, até se tornar dia perfeito. Então quer dizer que se Deus começou a fazer algo aqui e começou a melhorar, no final vai estar muito bom. E eu queria saber de forma gentil, se tem alguém no nosso meio que você ainda não aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E talvez hoje você quer entregar sua vida para Jesus, eu queria orar por você. Tem alguém no nosso meio que você ainda não tem aceitado? Só levante sua mão no seu lugar. Acredito que todos na sala, para a glória de Deus, já foram alcançados pelo Evangelho, e eu creio mais ainda que vocês estão pregando aquilo que vocês já receberam, para que outros sejam alcançados também. Mas eu quero orar com vocês, e logo após a oração, eu quero estar chamando aqui, já para ficar ok, o Léo, a Dani. Nós vamos hoje estar fazendo a dedicação de duas crianças aqui, do Léozinho e da Aurora também. Nós vamos estar orando pelos pais e por eles, amém? Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã. Obrigado, Deus, por esse momento da palavra. Obrigado por esse encorajamento que o Senhor tem nos dado, Pai, no nosso espírito. Senhor, obrigado porque eu creio que nessa manhã os olhos do nosso entendimento, eles estão sendo abertos mais ainda. Eu creio, Senhor, o Senhor expandindo a nossa capacidade de compreender o Senhor. O Senhor expandindo a nossa capacidade de entender, Pai, o que de fato está no nosso coração. Qual é a motivação, Pai? Obrigado por o Senhor trazendo hoje um equilíbrio. Obrigado, Senhor, trazendo hoje clareza, Pai, discernimento de espírito. Pai, algo que tem estado escasso hoje entre as pessoas é o discernimento de espírito. Pai, que nós possamos ter sabedoria e discernir as oportunidades, as portas que devemos entrar e as que devemos fechar, Pai. Que nós devemos ter, Pai, a sensibilidade no nosso espírito de compreender, Pai, que existe uma vida em nós e que nós precisamos corresponder a essa vida, nos movimentando, Pai, sendo eficazes em nossa jornada de fé com o Senhor. Pai, eu oro para que haja um fortalecimento, Pai, em cada pessoa que está dentro desse auditório, em cada pessoa, Pai, que está ouvindo agora pelas plataformas digitais. Eu creio, Pai, que não existe distância no reino do Espírito, e eu declaro pessoas sendo levantadas, Pai, sendo fortalecidas, Deus, sendo curadas, sendo restauradas, Pai, não por nós, mas pelo poder do Teu Espírito, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela grande obra que o Senhor tem feito nessa igreja. Obrigado por o Senhor ter nos estabelecido neste lugar. Pai, obrigado, Senhor, porque tudo que é feito aqui pertence ao Senhor, é do Senhor e volta para Ti como forma de adoração, Pai. Nós Te rendemos graças. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode aplaudir aí onde você está.
Nos vemos no próximo podcast. Até já!